Graça e paz, amados. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 12. A vida exemplar cristã, o amor fraternal. Primeira Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto que fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois a quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos só fazer mais uma oração, irmãos. Senhor Deus, Eterno Pai, nesse momento, pedimos, imploramos a presença do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha iluminar a minha vida, que tudo que for falado aqui, que seja para louvor da Tua glória, Senhor. Obrigado por tudo. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, dando continuidade à série de reflexões sobre a epístola do apóstolo Pedro, nós vamos falar aqui sobre a vida exemplar cristã, o amor fraternal. O reverendo William tem falado, né, anteriormente, né, nos domingos passados, e o apóstolo Pedro, ele fala como deve ser o estilo de vida dos crentes, em cada aspecto da nossa vida. Se a gente for ver principalmente aqui, né, nesse capítulo 3, né, de 1 Pedro, ele fala lá no começo como deve ser o comportamento com aqueles que não são crentes. Como eu, cristão, filho de Deus, devo me comportar com meu vizinho que não é crente? Como eu devo me comportar com meu parente que não é crente, com meu colega do serviço, meu amigo da faculdade, da escola? Como eu devo me comportar com aqueles que não são crentes? Depois, o apóstolo Pedro, ele fala como eu devo realmente me relacionar ou me portar com as autoridades, com o governo civil, com o prefeito, governador, presidente, todas as autoridades que regem, né, o nosso país, como eu devo me portar com as autoridades. Depois, o apóstolo Pedro, ele também dá aí um pequeno manual de como eu devo me portar no trabalho. E ele é até bem específico, mesmo que o seu patrão ele seja opressor, seja desonesto, você tem que dar bom testemunho. Isso foi pregado também nos domingos passados. Depois, ele fala como deve ser o nosso relacionamento familiar entre marido e mulher, fala, ele dá algumas recomendações, alguns conselhos, alguns mandamentos, tanto para o marido quanto para a mulher. E agora, ele chega nessa parte final de como eu devo me relacionar com os meus irmãos na fé. Como deve ser o meu amor fraternal, como eu devo me comportar com os meus irmãos. Então, aqui ele dá uma série de conselhos de como a gente deve viver em comunidade com os irmãos da fé. E eu não sei, vamos fazer aqui a nossa primeira consideração, não sei se os irmãos prestaram atenção, mas existe, né, na verdade, uma certa semelhança dos escritos do apóstolo Pedro aqui com os escritos do apóstolo Paulo lá em Romanos 12, né, do 9 ao 21, eu falei errado, pastor, até apenas o versículo 21. Não sei se os irmãos viram que existe uma certa semelhança, né, entre os conselhos que o apóstolo Paulo dá e que o apóstolo Pedro dá também. E essa carta de Pedro, né, ela foi feita, foi escrita, né, depois da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E ela tem um mix, a gente pode dizer assim, com Salmo 34 de Davi e também com Romanos 12. Ele se baseou no Salmo de Davi, mas a gente não tem, na verdade, elemento suficiente para saber se ele se baseou em Romanos 12 para escrever isso daqui. Mas a gente começa a fazer a nossa primeira reflexão. Se, por um lado, o apóstolo Paulo escreveu Romanos 12 e o apóstolo Pedro escreveu aqui a sua epístola, se a gente for fazer a comparação desses dois irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi educado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele teve uma educação muito boa, ele teve uma educação estruturada. Ele era fariseu, então, perante a comunidade judaica, inicialmente, ele tinha um certo status. Ele tinha também cidadania romana. Então, era uma pessoa, na verdade, com intelecto elevado. E isso a gente sabe, realmente, o apóstolo Paulo era estudioso. Ele tinha, na verdade, muito conhecimento, tanto teológico quanto secular. Já o apóstolo Pedro, não. É uma pessoa mais simples. Ele era pescador. Então, a gente vê duas questões antagônicas aqui. Alguém letrado e alguém mais simples no sentido de conhecimento. Só que os dois, eles são unidos pela mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele transcende, né, as classes sociais, aos preconceitos que a sociedade, que o mundo coloca. Então, o Evangelho, ele serve tanto para a pessoa que tem mais condições financeiras, quanto para a pessoa mais simples, aquele que tem mais condição, ou aquele que tem mais conhecimento, quanto aquele que tem menos conhecimento, mas que tem menos conhecimento intelectual, tanto para o negro quanto para o branco, enfim, para ele atinge, na verdade, todas as classes de pessoa. Eles são, na verdade, a mensagem do Evangelho transcende qualquer tipo de categoria que nós insistimos, né, em fazer, em colocar aos homens. Então, a mensagem do Evangelho é que une as pessoas. E é justamente com esse enfoque, com essa perspectiva, que nós vamos refletir essa manhã. Então, o apóstolo Pedro, ele começa, né, falando aqui sobre esse primeiro ponto, dizendo, finalmente, sede todos de igual ânimo. É o primeiro ponto, é a primeira coisa que ele coloca. Então, ele dá aqui algumas recomendações. Ser de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, bendigam as pessoas, refreiem a língua. Aí ele fala por que, que a gente deve fazer isso. Porque foi para isso que a gente foi chamado, a fim de receber bênçãos por herança. E depois, lá na parte final, fala porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, mas Deus se afasta daqueles que praticam os males. Então, o primeiro ponto aqui, ele fala, sejam todos de igual ânimo. E aí, cabe a pergunta, o que que te anima a ir para a igreja? O que que te motiva a ir para a igreja? E a resposta, ela é muito simples. O que me motiva a ir para a igreja é justamente Jesus Cristo. Ele é o ponto focal, ele é o alicerce da igreja. Nós estamos aqui justamente por causa de Jesus, para ouvir as promessas divinas, para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui unidos pelo sangue de Jesus, num só batismo espiritual. Então, é Jesus Cristo que deve ser a principal motivação de irmos para a igreja. Se, porventura, tenha esse resquício no seu coração de você ir para a igreja para exibir os seus talentos por si só, ou ir para a igreja porque é acolhedor, é aconchegante por si só, como se fosse um clube de amigos, em um determinado momento da sua vida você vai se decepcionar. Porque o que nos motiva, o que nos anima é justamente Jesus Cristo. E nós, como família da fé, como foi dito, né, um pouquinho anterior, a igreja ela deve ser multiforme, porque nós somos diferentes, né? As nossas personalidades são diferentes uns dos outros. Então, a igreja é feita por pessoas, né, redimidas, mas ainda pecadoras, cada um com as suas características, pessoas limitadas e com seus defeitos. A gente tem que ter esse olhar que nós temos defeitos, mas é uma igreja multiforme que foi restaurada por Deus. Então, o próprio Cristo, ele fala da importância justamente de nós como igreja, como família da fé, e ele coloca a família da fé acima da própria família natural dele. De tão importante que isso é. De acordo aqui, deixa eu pegar aqui só a anotação. Jesus Cristo, ele, nós fomos batizados, né, fomos considerados, né, irmãos pelo batismo de Jesus, ou batizados, né, batizados pelo sangue, ou enfim, né, espiritualmente falando. E ele fala em Mateus capítulo 12, dos versículos 46 a 50, de quem era a verdadeira família de Jesus. Jesus estava falando, né, para um grupo de pessoas, e de repente, sua mãe, seus irmãos aparecem e querem falar com ele. E ele, já na verdade no intuito, né, de ensinar, pergunta para aqueles, quem é meu irmão, quem é minha irmã e quem é minha mãe? Daí eles apontam, olha, são aqueles que estão ali esperando você. E ele diz, todo aquele que fazer a vontade de meu pai é considerado meu pai, ó, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, ele mostra aí, nesse ponto, realmente a importância da família da fé. O quanto a família da fé deve ser importante na vida do crente. Todos nós, aí nesse ponto, né, estamos, embora individualmente falando, estamos no mesmo barco, né, espiritual. Um antigo, na verdade, né, escritor cristão, né, chamado Tertuliano, ele fez essa analogia. Que nós todos, né, estamos num barco, tentados, né, ameaçados pelas ondas do mundo, né, pelas ondas, né, do pecado, mas todos estamos num barco, né, cujo o almirante, enfim, aquele que controla o barco é o próprio Senhor. Então, todos nós devemos estar unidos em Cristo, no mesmo ânimo, na mesma motivação. É isso que nos conduz até aqui, obviamente, por obra do Espírito Santo. E depois, o apóstolo Pedro, ele dá a seguinte recomendação, o seguinte conselho. Depois de você estar no mesmo ânimo, na mesma motivação, na mesma vontade de estar aqui, com o mesmo propósito, ele diz, sejam compadecidos. Que é uma palavra que está em voga aí nesses últimos, pelo menos nesses últimos 10, 15 anos, que fala de empatia, de ter empatia pelas pessoas. A palavra de Deus, ela é tão, tão profunda, que o próprio Cristo já estava ensinando isso há mais de 2000 anos. O que o mercado de trabalho, o que a sociedade às vezes fala sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, Cristo já falava isso faz muito tempo. Você vê como a palavra de Deus, de fato, ela transcende a história humana. Por isso que a gente não tem necessidade de contextualizar a palavra ou fazer releituras da palavra de acordo com o nosso tema, com a nossa época, porque ela é eterna, ela não precisa ser contextualizada. Então, e fala, olha, vocês sejam compadecidos. E sempre existe, de fato, né, um exemplo bíblico para isso. Quando Jesus estava pregando para a multidão, e a multidão ficou com fome, lá em Mateus 14, 14, que diz? Que Jesus se compadeceu daquelas pessoas e fez a multiplicação de pães e peixes. Então, Jesus realmente sentiu, até o original, até um pouco diferente, a tradução fala que sentiu nas suas entranhas, sentiu, na verdade, realmente compadecido, falou, poxa, essas pessoas, elas estão com fome. Então, Jesus se colocou, na verdade, aí nesse ponto, né, se compadeceu daquelas pessoas. Um outro exemplo do próprio Cristo, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Um outro momento também que Jesus se compadeceu, teve a ressurreição, ele providenciou a ressurreição de Lázaro. Jesus se coloca no lugar das pessoas e esse exemplo para nós também, na comunidade da fé, nós como igreja, nós devemos também nos colocar no lugar dos irmãos e a gente tem que ver justamente, a palavra de Deus fala que em tudo a gente deve dar graças. Apesar desses momentos de tristeza que a gente está vivendo, de angústia, de perda, de sofrimento, a gente tem que dar graça, justamente porque é um ótimo momento para nós nos colocarmos no lugar dos irmãos. Aqueles que perderam parentes, aqueles que tiveram privações, aqueles que perderam emprego, que estão com dificuldades. Por isso, o que está escrito em Romanos, chorar com os que choram. Nós somos também, nós devemos ajudar os irmãos aí nesse ponto, nesse aspecto também, às vezes, nós não temos palavras mesmo para confortar o irmão. O que nos resta é chorar com ele. Eu falo, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? É chorar com o irmão. E por mais caótico e por mais nublado que o mundo esteja, por mais cinza que o mundo esteja, nós devemos justamente estar juntos, unidos, no mesmo ânimo e se compadecer dos nossos irmãos. Foi colocada também falou também não ficar de braços cruzados, né, porque uma das consequências do Espírito Santo, né, são as boas obras, então nós também devemos, né, praticar as nossas boas obras como consequência da nossa transformação. Então aí nesse ponto nós devemos nos compadecer. Do mesmo jeito que a gente tem que se compadecer do irmão que está triste, que teve perda, que está com dificuldade, nós devemos nos alegrar também com a bênção que o irmão recebe. De repente, o irmão que conseguiu a casa própria, conseguiu um carro, ou sarou de uma doença, enfim, conseguiu alguma coisa, nós devemos também nos alegrar. E às vezes isso daqui parece simples, e é simples, mas é difícil de cumprir, porque a própria palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E às vezes, ao invés de nós ficarmos alegres pelo irmão, a gente sente ciúmes ou inveja, porque o irmão conseguiu e eu não consegui. É a militância, né, do homem natural contra o homem transformado. Por isso que nós devemos vigiar. Se o irmão conseguiu alguma coisa, alguma bênção, nós devemos nos alegrar pela conquista do irmão. Então, esse também é uma recomendação, é um conselho que o apóstolo Pedro, ele dá para a comunidade, para a família da fé. Então, se compadeça do irmão, realmente, se o irmão está com dificuldade, que a igreja, né, que a comunidade da fé seja, na verdade, um instrumento de Deus para que o irmão supere essa situação difícil. Isso, a palavra de Deus fala, se compadeça uns dos outros. Depois, ele diz aqui, fraternalmente, amigos. Como eu disse inicialmente, nós somos limitados, nós temos defeitos. Mas aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que tenta nos separar. Muito mais forte. Então, aquilo que nos une é infinitamente mais forte do que aquilo que tenta nos separar. É mais forte que as nossas limitações. E cantamos, né, na verdade não foi combinado, né, com o pastor, mas o hino que foi bem, bem pertinente, né, fala, achei um bom amigo, Jesus o Salvador. E o próprio Cristo fala, olha, você quer ser considerado meu amigo? Me obedeça, faça a vontade do meu Pai. Isso lá em João 15, né, do 13 ao 14. Então, irmãos, nem precisa dizer que não deve haver inimizade na igreja. Não deve haver injúrias na igreja. Não deve haver esse tipo de comportamento dentro da igreja. E a gente sabe que às vezes o nosso coração tenta, o nosso homem natural fica puxando, mas nós devemos vigiar para que o homem transformado é ele que tome as decisões, né? Não o nosso homem natural. E ele fala que ele dá algumas dicas, né, de como a gente deve ter amizade na igreja. Para eu ter amizade na igreja, eu tenho que ser uma pessoa misericordiosa. Eu tenho que ser uma pessoa piedosa. Eu preciso ter humildade. E nem preciso dizer, né, que o nosso melhor amigo, né, Jesus Cristo, ele ensinou essas virtudes, mas ele ensinou e exemplificou. Ele deu o exemplo. Por isso que não deve ser apenas de palavras, mas deve ser também de atitudes. A nossa vida não deve haver, na verdade, né, uma discrepância daquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Tem que andar sincronizado, né? Senão, ele fala isso daí até mesmo lá em Romanos, né, 9, fala assim, que o amor não fingindo, que você não seja hipócrita. Ele dá essa chacoalhada, justamente para a gente andar na linha, né, para que as duas, digamos, esses dois aspectos andem, né, sincronizados. E às vezes, por isso a gente vai chegar num outro ponto também interessante, ele fala que às vezes, na verdade, o irmão, ele não está, na verdade, na mesma realidade espiritual que nós, ou não está na mesma maturidade espiritual que nós. Por isso, nós devemos ter humildade, piedade com o irmão, sabedoria para tratar a situação. Às vezes, o irmão, enfim, né, pelas mais diversas questões, ele não está, a gente não pode, na verdade, cobrar do irmão naquele momento de determinados comportamentos, porque ele está numa realidade diferente. O fato é, a gente sempre tem que, na verdade, zelar pelo comportamento santo e cristão, mas às vezes a gente tem que ter, na verdade, sempre a gente tem que ter humildade no relacionamento com os nossos irmãos. Devemos sempre abordá-los, né, ou corrigi-los com amor, misericórdia e piedade. E aqui ele dá também umas recomendações que são muito, muito conhecidas, né, que a gente não pagar o mal com o mal ou a injúria pela injúria. Mas faça o bem. Aqui ele fala isso daí. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois foi exatamente para isso que fostes chamado. Então, o homem natural, e a gente vai ser sincero, às vezes ele quer pagar o mal com o mal, às vezes não é uma questão de vingança, às vezes é uma questão de justiça, né, que, de acordo com os próprios olhos, quer pagar o mal com o mal, quer às vezes injuriar o irmão, às vezes o coração natural fica cutucando isso, mas nós devemos pagar o mal com o bem. E de novo, o próprio Cristo, né, que é o nosso exemplo maior, se alguém bater na sua face, você dá outra. Se alguém pegar a sua túnica, dê também a capa. Se alguém pedir para você andar uma milha, ande duas. E não pague o mal pelo mal, nem a injúria pela injúria. E aqui ele fala, mas foi exatamente para isso que vocês foram chamados. Por isso que o cristianismo em si, o cristianismo puro e simples, ele é difícil de ser seguido. Mas aqui ele fala, olha, irmãos, vocês foram chamados justamente para isso. E o apóstolo Paulo, ele fala também, lá em 1 Coríntios 1, do 18 ao 20, fala, isso daí é loucura da pregação, porque o homem natural não entende essas coisas. Como eu vou pagar alguém que só está me fazendo mal com bem? Como eu vou orar pelo meu inimigo? Não faz sentido isso para o homem natural. Por isso que para o mundo é loucura o evangelho. Mas ele é poder de Deus para aqueles que foram transformados, e foi para isso, amados irmãos, que vocês foram chamados. Aí ele fala, qual é a finalidade? A fim de receber bênçãos por herança. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Então, isso é muito profundo e é extremamente difícil, e nós só conseguimos fazer isso com o auxílio do Espírito Santo, através do alimento espiritual, diário, semanal, realmente da palavra de Deus. Diário em nossa casa, semanal nos cultos que nós prestamos a Deus. Então, foi para isso que nós fomos chamados. Olha só como é uma tarefa difícil, mas com auxílio do Espírito Santo nós conseguimos fazer. Foi para isso que nós fomos chamados. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes o nosso coração é um pouco briguento, né? Se alguém falar A, eu quero falar B, mas não. O que você vai se esforçar por manter a paz. E ele fala justamente isso daí. E ele também coloca um ponto que é bem pertinente, ele fala o seguinte, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Ou seja, se você quer ter dias felizes aqui, não fale mal do seu irmão. Não faça fofoca. Não maldiga, né, seus irmãos. Refreie a língua do mal. É um conselho, né, até um mandamento mesmo, justamente porque uma das coisas mais nocivas para uma igreja é a fofoca. Então, esse tipo de mal deve ser cortado pela raiz. Não fale mal do seu irmão. Palavra torpe não são só palavras de baixo calão, mas são palavras que ofendem o seu irmão. Se você está falando alguma coisa de um irmão que seja, na verdade, que não seja positiva, que ele esteja presente e você fale diretamente para ele. Não fale realmente mal do seu irmão. Não maldiga. Refreie a sua língua do mal. É difícil, mas essa é a mensagem loucura para o mundo, né? Essa loucura da pregação que o apóstolo Paulo coloca. Mas nós fomos chamados para isso e auxílio, nós como igreja, né, fortalecidos, fortificados pelo Espírito Santo, nós vamos seguir a nossa caminhada, a caminhada da fé, a caminhada realmente para o lar celestial. Então, nós devemos seguir esses conselhos da palavra de Deus, né, que o apóstolo Pedro coloca. E nos últimos três versículos, ele diz o seguinte, que aí sim está relacionado aos Salmos, né, 34, do 10 ao 13, que é justamente o que o apóstolo Pedro coloca. Aí ele diz, na verdade, os últimos dois: aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E aqui ele deixa, na verdade, uma promessa e uma advertência. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Irmão, se você, na verdade, está seguindo, de fato, o caminho de Deus com piedade, se você respeita a família da fé, se você, de fato, está sincronizado nesse ânimo e procura viver uma vida digna, uma vida piedosa, uma vida de santificação, apesar das suas limitações, Deus, ele está atento às suas súplicas. E é muito profundo, particularmente, fico emocionado quando algum irmão pede, eu quero que a minha família seja convertida, que Deus alcance minhas filhas, minhas netas, meus filhos, enfim. Irmão, Deus, ele está atento às suas súplicas. E ele, na verdade, como diz a própria palavra aqui, os ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus está ouvindo realmente a necessidade, os pedidos sinceros e idôneos que os irmãos estão fazendo. Pedido realmente de firmeza espiritual, que pessoas sejam alcançadas. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então, isso daí serve como, na verdade, consolo, essa promessa. Que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E o nosso Deus, ele está atento às suas petições. Nós nos considerando, né, como justos. Porém, entretanto, todavia, ele diz o seguinte: os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, se a gente está vivendo, se tem algum irmão vivendo uma vida torta, uma vida descambada, a palavra de Deus também, ela é muito transparente aqui, e até uma advertência. Fala, olha, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam iniquidades, né, praticam males. Que terrível é cair na mão, né, de um Deus Altíssimo. Então, aí nesse ponto justamente de sofrer a ira divina. Então, por isso, nós devemos andar como justos, né, transformados pelo Espírito Santo, na comunidade da fé, nós como crentes, como família da fé, unidos, no mesmo ânimo, se compadecendo uns dos outros, se alegrando uns com os outros, tendo piedade, tendo misericórdia, sendo humilde, não falar mal dos nossos irmãos, não praticar, não revidar o mal, mas fazer o bem, porque foi para isso que nós fomos chamados. Não praticar fofoca. Justamente, os ouvidos do Senhor estarão atentos às nossas súplicas. E este foi, na verdade, foi para isso que nós fomos chamados. É difícil, mas com o auxílio do Espírito Santo de Deus, submissos à palavra de Deus, nós vamos conseguir enfrentar todas as dificuldades que a vida, que o homem natural, que o mundo impõe. E a própria palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. É justamente por isso, colocar as nossas esperanças em Deus, para que Ele seja honrado e glorificado através de você, através da sua família e através da Sexta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Amém?